Agora estreando aqui a nossa coluna de todas as segundas sobre imposto de renda. E como a gente, quem perdeu o nosso programa de quarta, né, a gente combinou com a Paula o seguinte, gente. Hoje, especificamente, porque muitas dúvidas já surgiram na quarta-feira mesmo, envolvendo o MEI, o microempreendedor individual. De como que declara, como que o MEI se declara, né, como que deve ser essa prestação de contas ao Leão. Antes, porém, Paula, a gente falava, né? Você citava, olha, o MEI para se regularizar, ele tem que pagar a taxa. Eu vou colocar aqui a participação do nosso ouvinte Marcos, que pode ser uma situação, a dele, como a de muitos que são microempreendedor ou que se tornaram há pouco tempo. A dúvida dele, vamos colocar aqui.
Band News FM, bom dia a todos, aqui é o Marcos. Letícia? Eu nunca paguei o MEI, eu fiz o microempreendedor individual, nunca paguei. Eu queria saber como é que eu faço para me regularizar. Band News, em um segundo tudo pode mudar.
E aí, Paula, começando por aí, né, Paula? Ou seja, é entender o que é o MEI, né?
Vamos lá, ouvintes. MEI é o microempreendedor. O MEI foi uma grande oportunidade dada pelo governo de que pequenos empresários, que são aqueles que faturam até 81 mil no ano, esse é o limite de faturamento do MEI hoje, né, neste ano, possam se regularizar e possam também, todo mês, pagar o tributo de forma simplificada, né, e contribuir para o INSS. Então, é uma grande oportunidade para essas pessoas que são microempreendedores, que têm pequenos negócios, que são autônomos, de se regularizar. Tem uma lista enorme de atividades, né, que podem estar inclusas no MEI, e existe um portal do empreendedor. Então, quem quiser primeiro conhecer como que funciona o MEI, eu aconselho entrar no portal do empreendedor, que é o portal lá que está lá também dentro do Gov.br, né, como a gente sempre fala. Esse site agora, Gov.br, é o grande site de relacionamento do governo com o cidadão. Então, lá tem o portal do empreendedor, que tem todas as informações. Agora, no caso do Marcos, e é importante, ó, quando eu vou abrir um MEI, é fácil, qualquer um pode fazer. É claro, se você tiver dúvida, você pode consultar um contador, né? Os contadores têm bastante informação, mas se você quiser entrar lá no portal, você pode entrar, verificar se a sua atividade que você exerce está dentro das possibilidades, né, do microempreendedor, que a gente tem que lembrar que tem algumas atividades que são proibidas. Contador, por exemplo, médicos, dentro são atividades regulamentadas, que a gente chama. Essas não podem ser MEI, né? Mas outras, a maior parte pode. Então, ele foi lá abrir o MEI. Bem, quando você abre o MEI, tem que lembrar que todos os meses tem uma guia que você paga. Então, se a sua atividade está ligada ao comércio, por exemplo, você vai pagar agora em 2023 R$ 66,10 por mês. Se ela é serviço, R$ 70,10. É importantíssimo que você não esqueça. E aí, Marcos, já que você não pagou, você tem que verificar que você deve estar irregular perante, né, o governo. E aí é muito importante que você entre no site. Tem um site, se você botar aí no site de pesquisa, chamado Simei, que ele é o portal já do Simples e do microempreendedor. E aí você tem vários itens e um deles é consultar a situação do MEI. Tem, por exemplo, programa gerador da taxa. Então, você vai ter que clicar lá e aí você vai exigir o número do seu CNPJ e, é claro, que a senha que você criou à época, tem como recuperar a senha, todas essas questões. Mas é importante que você entre nesse site do Simples Nacional, que é o site do CIMEI, né? Se você for pelo portal do empreendedor também, você consegue. E aí você tem que verificar como é que está a sua situação. Uma coisa boa é que você não precisa pagar tudo à vista, né? Ah, eu criei tem 2 anos, nunca paguei. Existe lá uma forma também de você fazer um parcelamento do microempreendedor individual. Então, você também vai poder parcelar e pagar essa sua dívida parcelada. E aí é importante que a partir de agora você pague corretamente. Agora, vamos supor, Márcio, você não utiliza esse MEI para nada, você não tem uma atividade, não emite nota, não tem nenhuma receita. Você tem que avaliar se vale a pena até você continuar também com o MEI. E lá também, nesse próprio site, você pode fazer a baixa dele se você não usar mais, né? Não tiver mais nenhuma utilidade. Lembrando que o MEI, ele é uma importante forma de você estar contribuindo já para o INSS e poder se aposentar no futuro.
Maravilha. Maravilha, Paula. Então vamos mais uma dúvida aqui de ouvinte, se tratando do MEI, né? A dúvida do Jefferson. Quem é MEI, então? Como que ele deve declarar?
Vamos lá. Uma das coisas importantes, a gente pensar assim, ó, que o MEI, infelizmente, ele não é uma coisa tão simples, assim, tão fácil de declarar. E ele também não tem aquela questão, muitas pessoas acham, ah, porque eu tenho, sou MEI, sou microempreendedor, eu não preciso declarar imposto de renda. Não é bem assim. Depende quanto o seu MEI faturou. Depende quanto você faturou durante o ano no seu MEI. Então, primeira coisa que você tem que saber é importante quem tem MEI fazer um controle. É obrigado a ter contador quem é MEI? Não, não é obrigado, é uma opção. Mas é importante que você faça o seu controle das suas receitas e das suas despesas durante o ano. Então, eu sou um pequeno comércio de roupas. Então, eu tenho que ver tudo que eu vendi e todas as minhas despesas. A despesa do aluguel, às vezes, do local, as despesas de compras de mercadoria. E aí, eu vou poder deduzir, né, desse total da minha receita, essas minhas despesas. Então, vamos lá. Lembrando que eu faturei, eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho um MEI de design gráfico. Eu faço sites, eu faço design, eu faço convite de casamento. Eu tive uma receita de 60 mil reais. As minhas despesas deram mais ou menos uns 10 mil. Então, eu vou ter uma receita líquida de 50 mil, né, ouvinte? Sobre esse valor, pessoal, o que eles falam? Pessoal, a Receita fala. Para quem é serviço, 32% desse meu valor, ele vai ser isento. E o resto, ele é tributado. Eu tenho que lançar lá no meu imposto de renda como rendimento tributado. Então, vamos supor, dos 50 mil meu, 30 mil vai ser rendimento tributado. E 19 mil, né, vai ser rendimento isento, eu vou ter que lançar na minha declaração. Então, eu convoco os microempreendedores a verificarem qual é a minha classificação, se eu sou comércio, se eu sou serviço, entrar lá no portal também e avaliar que eles têm lá portal Imposto de Renda, e eles têm que fazer essa conta, tá? O microempreendedor vai ter que fazer essa conta. 32% para quem é serviço do total da receita é isento, e apenas 8% para quem é comércio. Então, a gente tem essas duas classificações. E eu tenho que classificar parte tributada e parte isenta. Qualquer coisa, Letícia Cacá, a gente pode deixar esse cálculozinho aí no site da Band News, ou pode mandar para o WhatsApp para os ouvintes que tiverem dúvida. Manda o cálculo certinho e a gente vai ajudando os ouvintes para poder entender nesse início como faz o cálculo do microempreendedor. Mas tem que declarar se você teve rendimentos tributáveis mais de R$28.559. Mas tem que fazer o cálculo do que é tributado e do que é isento.
E eu vou pedir para o nosso pessoal da nossa equipe fazer isso, e hoje à tarde a gente pode publicar lá no S360, Paula.
Tem aqui, Paula, a participação do Joed, falando sobre MEI também. Ele tem uma dúvida se ele pode ou não se tornar MEI.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Letícia, por favor, pergunte à entrevistada, no caso, eu sou funcionário público de carteira assinada, seletista, mas eu trabalho com artesanato também, e se eu tiver a intenção de me inscrever no MEI, quais são os benefícios que eu tenho, mesmo já sendo empregado de carteira assinada, me registrando no MEI?
E aí, Paula?
Vamos lá. Bem, o benefício nesse caso, mesmo ele tendo a carteira assinada e ele sendo artesão, né, ele deu uma falha aqui, mas ele é artesão.
Isso,
ele é artesão. Nesse caso, ele tem um benefício seguinte. Primeiro, hoje existem algumas feiras de artesanato que são promovidas até pelo governo estadual, governo federal, pelo SEBRAE, que exigem que o artesão ele tenha um MEI. Então, para você participar dessa feira, você vai ter um MEI. Outra questão é que quando você for fazer a venda dos seus produtos e alguém exigir nota fiscal, você só vai conseguir emitir a nota fiscal se você for um microempreendedor, né? Então, tem hoje umas facilidades. Outra vantagem é que, vamos supor, se você tem dois salários mínimos na carteira assinada e aí no MEI você vai estar contribuindo com mais um salário mínimo para a sua aposentadoria. Ou até, para se você tiver qualquer acidente, tem mais um salário mínimo aí para a questão de se você precisar se encostar, também você ter essa possibilidade de usar essa questão do microempreendedor. Então, as vantagens é regularizar a sua atividade, né? Então, você precisa observar. Uma questão só que eu chamo a atenção é que quando a pessoa tem um MEI, se ela for demitida do emprego, é muito importante isso, ela não vai ter direito ao seguro-desemprego, porque ela vai ter um MEI regularizado. Então, eu chamo a atenção só para esse fato, mas ter o MEI regularizado tem vantagem, sim, de você poder participar de grandes feiras, de eventos e promover de uma forma melhor a sua atividade empresarial.
Maravilha, então. Paula, olha, te agradeço imensamente. Tem dúvidas aqui dos ouvintes, inclusive dúvidas da semana passada que ficaram e dúvidas que estão chegando por agora. Se a gente colocar uma aqui, a gente vai desenrolar. Vamos fazer o seguinte, Paula, olha, tem dúvida aqui da semana passada, dessa semana já, a respeito dos motoristas de aplicativo. Como que eles devem fazer essa declaração, entregar essa declaração, né? Como que eles conseguem um comprovante, se tem aqui... pergunta já, né? Como que eu consigo um comprovante se eu cheguei a faturar ou não, se eu recebi no ano o valor mínimo? Vamos falar sobre essa classe de trabalhadores, dos motoristas de aplicativo, semana que vem, Paulo?
Oi, Letícia?
Oi, você me ouviu?
Falhou um pouquinho. É sobre motorista de aplicativo, não é isso?
Isso, correto. A gente já tem perguntas da semana passada e chegaram perguntas hoje de motoristas de aplicativo. Vamos tratar sobre eles?
O motorista de aplicativo, pessoal, chama atenção porque ele tem uma classificação no governo especial. Todos os motoristas de aplicativo, eles têm uma forma de cálculo diferenciada. Lembra, né, que eu falei da forma de cálculo lá do MEI? O motorista de aplicativo, ele tem um benefício maior. O que, que a Receita Federal classificou? Quem é motorista de aplicativo, ele tem 40% do faturamento dele isento. Então, vamos lá, no ano inteiro ele faturou R$100 mil, R$40 mil é isento e R$60 mil que ele vai classificar como rendimento tributado. O motorista de aplicativo, ele tem que ter uma atenção. Todo mês ele deve verificar e fazer um cálculo do carnê-leão, porque ele é um profissional autônomo, né? Então, todo mês ele vai precisar fazer um cálculo. Eu chamo a atenção o seguinte: se você é motorista de aplicativo e recebeu no mês mais de R$ 3.300, eu já chamo a sua atenção, porque aí, neste caso, você vai precisar, talvez, fazer o cálculo, sim, do carnê-leão. Então, até de janeiro a maio desse ano, você tem que ter atenção. Depois, esse faturamento subiu um pouquinho, vai ser para quem fatura mais de R$ 3.800. Então, também é muito importante a gente deixar esse cálculo. Então, você vai 3.300. Opa, 40% vai ser isento, então 1.980 vai ser tributado. Vocês concordam? Tem R$3.300, R$2.000, quase R$2.000 ele vai ser tributado. E aí eu vou precisar fazer um cálculo do carnê-leão. Chama atenção também, tem que entrar lá no site da Receita Federal e tem o passo a passo de como pagar o meu carnê-leão. Tem que fazer um cadastro no site. Então, motoristas de aplicativo precisam entender. 40% a gente vai ter vocês isentos, 60% é tributado. Todo mês eu tenho que fazer esse cálculo. Todos os sites hoje de aplicativos, eles têm também um passo a passo para orientar os motoristas de aplicativo de como fazer o cálculo. E eu vejo que muitos motoristas de aplicativo dividem. Parte fazem cálculo como autônomo e também parte fazem como MEI. Precisam fazer o controle, tá? A Receita Federal tem cada vez mais controlado as receitas dos motoristas de aplicativo. Isso vai entrar na rota aí também do controle da receita. E os motoristas precisam ficar atentos para fazer esse cálculo por mês. Todo final de mês, início de mês, sentar, fazer as contas e verificar se vocês são obrigados ou não a pagar o imposto de renda.
Olá, ótimo. Foi bom você ter adiantado já. Agora vamos tratar melhor desse assunto na semana que vem, deixando os ouvintes. Tem participação aqui, para eles tirarem a dúvida deles, né? Cada dúvida com você.
Claro, claro. A gente faz um especial motorista de aplicativo.
Maravilha.
Aí a gente vai ter que começar o programa às 10 horas da manhã com a Paula e vai terminar umas 11h30, mais ou menos.
Desculpa.
Paula, obrigada, querida, detalhe, mais uma vez, viu?
Com alguma dúvida.
Tá ótimo, uma ótima semana e até segunda que vem.
Até segunda.